Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, nosso senador Wilson Santiago, que além de ter sido nosso deputado federal conosco na Câmara Federal, estamos agora no Senado e é da categoria dos defensores públicos. Portanto, não teríamos pessoas mais bem indicadas para presidir essa sessão solene do que Vossa Excelência. Portanto, parabéns pelo trabalho. Excelentíssimo senhor Ramon Tabosa de Moraes, aqui representando o nosso defensor público geral da União. Excelentíssima senhora Francilene Gomes de Brito Bessa, que é a nossa presidenta do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, também a nossa cearense, e que honra muito as mulheres do Ceará, do Nordeste e do Brasil pelo seu excelente trabalho. Quero, peço a Deus que sempre continue nesse mesmo ritmo. Excelentíssimo senhor André Castro, que é o presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos. Excelentíssimo senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, nossas senadoras, nossos senadores, nossos defensores aqui presentes. Eu queria começar registrando que a nossa Constituição Cidadã tem muitos pontos importantes, mas um daqueles que eu reputo de maior importância foi a definição, a constitucionalização e a organização da nossa Defensoria Pública Brasileira. Nós, que somos de uma região muito pobre, em que o poder judiciário é muito frágil, é na Defensoria Pública, em que a ampla maioria dos trabalhadores, da zona de casa, daqueles que produzem a riqueza nacional, tem como defensores. Isso é no nosso Ceará, o Wellington Dias já falou aqui do nosso Piauí, não é diferente da nossa Paraíba, lá do nosso senador aqui presente nessa sessão. Portanto, é uma realidade nas várias comunidades de qualquer ponto desse país. E no momento em que o Brasil se prepara para continuar sendo um país rico, sem miséria, nós precisamos ter na Defensoria Pública o grande braço do Estado para que possamos efetivamente fazer valer a vontade da sociedade brasileira, da nossa presidenta Dilma e a definição do Congresso Nacional de que efetivamente o Brasil chegue à quinta potência econômica do planeta, mas que ao mesmo tempo possamos erradicar a miséria e a pobreza até completar 200 anos da nossa independência em 2022. A miséria, nós queremos iniciar 2015 com ela totalmente resolvida, de maneira que nenhum cidadão nesse país tenha renda mensal inferior a R$ 70,00. Vai ser um esforço muito grande. Temos algo em torno ainda de 16 milhões de pessoas nesta situação, sem esquecer que em algumas regiões ainda temos homens e mulheres sem o registro de nascimento, sem o seu reconhecimento pelo Estado Nacional da sua existência. E eu sei do esforço da nossa Defensoria nesse papel de regularizar a situação civil dos homens e das mulheres desse país, e temos um desafio muito forte até 2015, que é exatamente resolver a questão da miséria e sem o braço da Defensoria Pública, nós não teremos esse salto de qualidade. Eu estou aqui nesta casa, no Congresso Nacional, desde 1995, e uma das coisas que mais nos deixava entristecido era o fato de ver a Defensoria Pública, que é um braço do Estado Democrático de Direito, não tendo as mesmas condições de trabalho que tem o Ministério Público e que tem o Poder Judiciário. Nós temos que ter clareza, não tem democracia, não tem Estado Democrático de Direito sem oferecermos ao cidadão o direito de defesa, quando o Estado também tem o direito legal de fazer a sua acusação. E é esse tripé judiciário, de um lado, a nossa magistratura, do outro lado, a defensoria, e do outro extremo, no outro polo, o nosso procurador, nosso Ministério Público, nesse tripé para fazer a justiça brasileira. E é por isso que lá na Câmara Federal, ainda no final da década de 90, nós apresentamos uma emenda constitucional para que o defensor público pudesse ter o mesmo direito, a mesma estrutura e as mesmas prerrogativas que tem o Ministério Público. Transformamos isso em emenda constitucional, que está dentro do corpo da emenda constitucional 45. E ali ficou assegurado de que o defensor público também tem a sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária, porque não dando essas ferramentas, a nossa defensoria jamais terá condições de exercer o seu papel constitucional. E agora, o Congresso Nacional e o Senado Federal têm a obrigação constitucional de aprovar a vinculação das receitas líquidas de cada Estado para a viabilidade da Defensoria Pública, como nós fizemos com o Ministério Público. E é por isso que, ao vir para o Senado, trouxe para cá o projeto de lei complementar que permite a vinculação de até 2% no processo crescente das receitas correntes líquidas de cada Estado da Federação, para que ofereça as mesmas ferramentas que hoje tem o Ministério Público brasileiro. Não queremos nem mais nem menos, não queremos onerar o Estado além daquilo em que já foi assegurado ao ente acusador para com aqueles que eventualmente não cumprem com as suas obrigações. Mas temos o dever constitucional de assegurar o mesmo percentual para o outro segmento, para outro polo jurídico que faz a defesa e que defende os mais pobres e aqueles que não conseguem constituir uma banca de advocacia ou um advogado para fazer a sua defesa. Esse projeto de lei complementar de número 225, que está na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu sou membro, e um conjunto de outras senadoras e senadores. Nós precisamos ter o compromisso de aprová-lo em seguida e para a Câmara, para que nós possamos efetivamente assegurar à Defensoria as mesmas condições que tem o Ministério Público. Da nossa parte, do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, pode contar conosco. Nós, o nosso presidente, o melhor e o maior presidente de toda a história política do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu trazer para os mesmos patamares democráticos de direito esta categoria que é fundamental para o Estado de Direito. Aprovamos em 2009 aquela lei complementar das prerrogativas e agora precisamos dar mais um passo, que é assegurar as receitas correntes líquidas para que efetivamente cada Estado possa estruturar a nossa defensoria. E faço um apelo ao nosso governador do Estado de Santa Catarina, que, ao exemplo dos outros Estados, constitua a defensoria pública naquele importante Estado da Federação, para que nós possamos ter também ali uma estrutura de defesa dos mais pobres, sem prejuízo de outras ações que o Estado, porventura, vem desenvolvendo para assegurar também essa continuidade da proteção jurídica para aqueles que não podem construir advogados. Portanto, eu quero aqui parabenizar essa importante categoria e dizer que no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, vocês têm muitos apoiadores, porque o que vocês fazem é defender os mais pobres, aqueles que produzem a riqueza nacional, mas não têm no Estado Democrático de Direito a defesa que a eles são merecidos. Portanto, parabéns pelo que fizeram e ainda vão fazer muito mais por esse país. Muito obrigado.